Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma pesquisa que avalia a composição química e as propriedades biológicas de própolis de quatro regiões do estado. O trabalho é realizado por pesquisadores do Instituto de Química e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição e tem a coordenação da professora Fernanda Garcês, do Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais Bioativos, que é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professora Fernanda. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Bom dia, Bárbara. Eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço a GECOM e a você e toda a sua equipe por esse convite, por essa oportunidade de poder divulgar o trabalho que vimos desenvolvendo no Instituto de Química da UFMS.
A professora Fernanda possui graduação em Farmácia Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Química de Produtos Naturais, também pela UFRJ, e doutorado em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora titular da UFMS. Atua como orientadora nos programas de pós-graduação em Química, Ciências Farmacêuticas e Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste. Professora Fernanda, começo te perguntando sobre como surgiu a ideia e a necessidade de desenvolver esse projeto, que tem como produto principal a própolis. Explica pra gente.
Eu gostaria de começar, sim, falando um pouco sobre a questão dos estudos que têm sido feitos com a própolis brasileira produzida por abelhas da espécie Apis mellifera, que é a mais comumente utilizada, né, comercialmente para a produção de própolis. Então, essa própolis brasileira, ela tem sido motivo de estudo há muitos anos, né, não só em termos de sua composição química, como também quanto à avaliação de suas propriedades biológicas, que são várias, né, são avaliação de potenciais antioxidante, antimicrobiano, antitumoral, anti-inflamatório e outras, né, outros tipos de atividades que são atividades biológicas são avaliadas. Então, essa própolis brasileira, ela tem um apelo comercial muito grande, inclusive, por exemplo, podemos citar a própolis verde, que é típica da região sudeste do Brasil, que ela é muito procurada internacionalmente, e também a própolis vermelha, que é típica da região nordeste. Então, tem um valor comercial bastante elevado. Mas acontece que aqui em Mato Grosso do Sul, a apicultura ela é voltada principalmente para a produção de mel, sendo que o aproveitamento da própolis é muito pouco explorado quanto ao seu potencial medicinal. Então, quando nós fizemos um levantamento na literatura científica sobre estudos químicos e de avaliação de atividades biológicas de amostras de própolis produzidas na região centro-oeste, particularmente, né, em Mato Grosso do Sul, nós verificamos que existem muito poucos estudos no caso da própolis produzida por Apis mellifera. E já é bastante conhecido que a composição da própolis e, consequentemente, né, o seu potencial medicinal está diretamente relacionada com a diversidade da flora que existe na região onde a própolis é produzida. E uma vez que Mato Grosso do Sul possui uma flora muito rica e diversificada, distribuída em três biomas principais, né, o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica, essa própolis que é produzida no estado, ela se torna, portanto, uma fonte muito promissora de compostos químicos biologicamente ativos e, portanto, com um grande potencial medicinal. Assim, o primeiro passo visando a fortalecer, vamos dizer assim, a exploração comercial da própolis produzida aqui no estado, que poderá vir a ser utilizada, né, para o desenvolvimento de produtos com fins medicinais, é conhecer a composição química das variedades de própolis produzidas nas diversas regiões de Mato Grosso do Sul e também investigar os seus potenciais terapêuticos através de avaliação de atividade biológica. Então, esses foram os motivos que nos levaram a desenvolver, né, a propor e desenvolver, né, esse projeto de pesquisa.
E nessas quatro regiões do estado onde a pesquisa sobre a própolis é desenvolvida, quais são esses locais?
Nós temos coletado e estudado amostras de própolis provenientes de apiários de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, a região central, a região de Cerrado, em Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti, também uma região de Cerrado, mas no norte do estado, em Camapuã, também numa região de transição entre os biomas Cerrado e Pantanal, em Rio Verde, Mato Grosso, em Naviraí e em Amambaia, que é a região sul do estado. Em Amambaia nós temos uma região de Mata Atlântica, e também em Corumbá, que é a região de Pantanal. Essas têm sido as regiões onde nós temos coletado amostras de própolis.
Professora Fernanda, sobre esse estudo, qual é a principal proposta da pesquisa?
Essa proposta, na verdade, ela abriga, né, vários itens, vamos dizer assim, né? O primeiro é determinar a composição química das amostras de própolis coletadas nessas diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Podemos também, numa outra proposta, fazer a comparação entre algumas dessas amostras de própolis em termos, por exemplo, da presença de constituintes químicos que existem em comum nessas amostras. Também nós avaliamos as atividades biológicas dessas amostras de própolis, particularmente com relação aos seus potenciais antioxidante, antitumoral, mutagênico ou antimutagênico, e também, mais recentemente, incluímos na nossa proposta avaliar o potencial antibacteriano e de inibição de formação de biofilme bacteriano. Também, em alguns casos, estamos determinando quais seriam as possíveis fontes botânicas dessas amostras de própolis que estamos estudando, fazendo uma comparação entre os constituintes químicos presentes nessas amostras de própolis e aqueles detectados das plantas que ocorrem em locais próximos à colmeia, e que essas plantas, então, poderiam ser as fontes desses compostos que têm sido encontrados nas amostras de própolis. Então, seria basicamente, né, seriam essas etapas que nós pretendemos cumprir e desenvolver no nosso projeto.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Fernanda Garcês sobre uma pesquisa que avalia a composição química e as propriedades biológicas de própolis de quatro regiões do estado. Me surgiu uma dúvida que agora, a própolis, professora, ela em sua composição, ela é muito variada, dependendo de região?
Olha, realmente ela é bastante variada, porque, como eu já comentei, a composição da própolis está, composição química, né, está diretamente relacionada com a flora que existe na região onde a própolis é produzida. Então, como nós temos no Brasil diversos biomas com as suas peculiaridades, né, em termos de espécies de plantas que ocorrem, e como nós sabemos que plantas produzem substâncias químicas diferentes, pertencentes a classes diferentes, dependendo da região, então, onde a própolis é produzida, ela vai conter substituintes químicos bastante diferentes. Então, por exemplo, na região sul do Brasil, existem grupos de própolis que produzem como característica substâncias pertencentes a classes de terpenos, coletados, né, que são obtidos principalmente de plantas do gênero araucária, aqueles pinheiros, né? Isso é típico da região sul. Já na região sudeste, as própolis produzidas na região sudeste se caracterizam principalmente pela produção de fenilpropanoides prenilados e de derivados de ácidos cafeoquímicos, que são substâncias encontradas, por exemplo, na vassourinha, que é a Baccharis da cunculifolia, que é uma das principais fontes botânicas da própolis produzida nessa região sudeste. Já na região nordeste, nós temos grupos de própolis que tem como característica química a presença de benzfenonas preniladas, que são substâncias típicas de espécies de plantas do gênero Clusia. E também uma outra classe de compostos, nós chamamos de isoflavonoides, que é uma classe encontrada principalmente em espécies do gênero Dalbergia. Esse, no caso aí, é o caso da própolis vermelha. No caso lá da região sudeste que eu comentei, são o que nós chamamos de própolis verde. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, nós também já verificamos, quer dizer, já esperávamos por conta disso e já constatamos que a composição química da própolis aqui no estado é bastante variada por conta da diversidade vegetal muito, muito, muito grande que nós encontramos aqui no estado.
E sobre a composição química e as propriedades biológicas da própolis, professora, como esse produto ele tem sido avaliado?
Bom, utilizado várias estratégias para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, até o momento, eu posso dizer que já verificamos que algumas das amostras analisadas possuem vários constituintes químicos idênticos que são também idênticos àqueles que são comumente encontrados em outras amostras de própolis brasileiras produzidas por Apis mellifera, como, por exemplo, na própolis verde, a própria própolis verde produzida na região sudeste. Mas também detectamos diferenças significativas em termos de constituintes químicos entre as amostras de própolis coletadas por nós. E isso, em alguns casos, já nos permitiu, através de análises estatísticas, separar essas amostras de própolis em grupos distintos. Tá? Uma coisa interessante também é que nós já detectamos e também isolamos substâncias pertencentes à classe dos isoflavonoides, que eu comentei agora há pouco, que é uma classe característica de própolis da região nordeste do Brasil, que é da própolis vermelha. E isso nunca havia sido descrito em própolis da região centro-oeste, mas nós já detectamos e já isolamos, caracterizamos substâncias pertencentes a essa classe em algumas amostras aqui de Mato Grosso do Sul. Tá? Nós também já conseguimos isolar e determinar a estrutura química de dezenas de substâncias e muitas delas já estão sendo submetidas àqueles ensaios biológicos propostos no nosso projeto, de avaliação de atividades biológicas. Também já iniciamos os trabalhos para realizar a determinação de quais são as possíveis fontes botânicas de amostras de própolis que estamos estudando, fazendo uma comparação entre os constituintes químicos presentes nessas amostras e aqueles que já foram detectados em plantas que ocorrem em locais próximos à colmeia, que poderiam ser as fontes botânicas desses compostos encontrados na própolis. Já conseguimos já definir algumas possíveis fontes botânicas de algumas amostras. Eu acho que essa informação é uma informação importante, a gente definir quais seriam as principais fontes botânicas de própolis, porque, por exemplo, se a espécie de planta que é visitada pela abelha possui um conjunto de substâncias, ou mesmo uma substância que é notadamente bioativa, que tem alguma atividade biológica importante, e se essa substância ou essas substâncias bioativas produzidas pela planta forem encontradas na própolis, essas plantas, então, poderiam ser exploradas no sentido de cultivar essas plantas próximas às colmeias, visando a produção de própolis com um teor significativo dessas substâncias que são bioativas. Né? Bom, com relação aos ensaios de atividade biológica que nós propusemos no projeto, nós já verificamos que alguns extratos obtidos e algumas fases obtidas da partição desses extratos apresentaram um potencial antioxidante equivalente ao de outras amostras de própolis brasileiras Isso nós avaliamos através da capacidade sequestradora de radicais livres que os compostos presentes na própolis podem apresentar. Também alguns extratos e algumas fases da partição apresentaram um potencial antitumoral baseado na atividade citotóxica frente à linhagem de células tumorais. Isso é um ensaio in vitro, né? Não é um ensaio em vivo, né? São linhagens de células tumorais. Algumas fases da partição de alguns extratos também apresentaram atividade antibacteriana frente a Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, com resultados também promissores. Além disso, algumas das substâncias que já foram isoladas, né, purificadas, caracterizadas, também já vêm sendo avaliadas quanto ao seu potencial antitumoral, através daqueles ensaios de atividade citotóxica que eu comentei, e também algumas delas já se encontram em fase de avaliação dos seus mecanismos de ação citotóxica. Então, basicamente, seriam estas as atividades que nós temos desenvolvido até o momento e os seus respectivos resultados.
Bom, professora Fernanda, como a senhora mencionou, com as pesquisas que vocês estão realizando no laboratório, existem aí compostos que estão sendo descritos pela primeira vez pela equipe. Nesse sentido, quais são os desafios desse projeto em mostrar para a sociedade o potencial comercial de própolis?
A ideia principal, né, com relação a isso, seria baseada nos resultados que nós vamos obter no final do projeto, já vamos ter uma série de resultados. A ideia é divulgar esses resultados para os produtores daquelas amostras de própolis que apresentaram os resultados mais promissores, e também fazer uma divulgação para as associações de apicultores aqui no estado, para que eles possam investir mais na extração de própolis e assim expandir as possibilidades comerciais da própolis que eles produzem. E isso poderá ter, né, um grande potencial para a geração de produtos de interesse medicinal. Baseado, então, nas propriedades antiproliferativas, antimutagênicas, antibacterianas ou então antioxidantes apresentados por essas amostras, né? É interessante porque eu obtive informações de que aqui em Mato Grosso do Sul não existem apicultores especializados na extração exclusiva da própolis, como existem em outros estados. Então, é importante divulgar para esses produtores a importância de se investir na produção da própolis e da exploração comercial dessas amostras de própolis, né? Agora, é importante a gente destacar que a nossa pesquisa é uma pesquisa que tem um caráter básico, ou seja, ainda existem muitas etapas que nós vamos ter que cumprir posteriormente, não só nós, como outros grupos de pesquisa, porque essas etapas vão ter que envolver a participação de outros grupos para que possam ser realizados novos ensaios biológicos mais específicos, como, por exemplo, ensaios em vivo, ensaios clínicos, para que esses produtos possam atingir o mercado com as atividades que tenham sido comprovadas por ensaios adicionais mais refinados.
Falando agora, professora, sobre a equipe que compõe esse projeto, quem são os pesquisadores, os estudantes e os parceiros que integram todo esse trabalho?
Ok, essa pesquisa realmente envolve um número muito grande de pessoas, né? O projeto ele começou e ainda continua com a participação dos pesquisadores do nosso laboratório, que é o Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais Bioativos, o Pronabio, do Instituto de Química. Esses pesquisadores somos eu, e os professores doutores Nídia Cristiane Yoshida, Patrícia de Oliveira Figueiredo, Valmir Silva Garcês, o técnico doutor Joaquim Cursino, e também envolve alunos de iniciação científica, bolsistas do programa PIBIC, alunos de pós-graduação, dos programas de pós-graduação em Química e em Ciências Farmacêuticas da UFMS, E todos nós, nesse laboratório, fazemos o trabalho de extração, de isolamento, purificação, determinação estrutural dos constituintes presentes nas amostras de própolis, análise desses constituintes que poderiam estar presentes em plantas que seriam possíveis fontes botânicas dessas amostras de própolis, avaliação da variação sazonal dos constituintes dessas amostras que são estudadas e também avaliação do potencial antioxidante. Bom, no nosso laboratório também atua a pesquisadora doutora Zaira da Rosa Guterres, que é uma professora aposentada da UEMS, mas que já trabalha conosco há muitos anos, na época que ela ainda era atuante na UEMS. Então, ela foi trazida lá para o nosso laboratório em colaboração, nós montamos lá um espaço para ela no laboratório, para ela desenvolver os ensaios de avaliação do potencial mutagênico ou antimutagênico dos extratos de própolis. Ela continua trabalhando conosco, mesmo já estando aposentada. Nós também contamos com uma parceria já de muitos anos, não só nesse projeto, como em outros projetos, da pesquisadora, a doutora Renata Trentin Perdomo, do Laboratório de Biologia Molecular e Culturas Celulares, da FACFAM, e seus alunos de iniciação científica e de pós-graduação também, e essa equipe é responsável pela realização dos ensaios de avaliação de atividade antiproliferativa de extratos e também de substâncias isoladas de própolis frente à linhagem de células tumorais humanas, e também a avaliação do mecanismo de ação citotóxica das substâncias isoladas ativas. Recentemente, nós também estabelecemos uma parceria com a pesquisadora doutora Daniele Trentin, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que está avaliando atividade antibacteriana e de inibição da formação de biofilme, de extratos, de fases da partição e de algumas substâncias obtidas dessas amostras de própolis. Também recentemente estabelecemos uma parceria com o pesquisador do Laboratório de Apicultura da FAMESA, aqui da UFMS, o Dr. Rodrigo Zaluski, iniciando já uma nova vertente do projeto, que é o estudo químico de uma amostra de própolis produzida por uma espécie de abelha sem ferrão. Uma outra espécie de abelha que cresce, né, no apiário da UFMS, e também a avaliação das propriedades biológicas dessa espécie de própolis. A própolis produzida por essa abelha sem ferrão nunca havia sido investigada nem quimicamente, nem em relação às suas atividades biológicas. Então, começamos recentemente esse trabalho que também já está rendendo frutos. E também iniciamos uma parceria com outra pesquisadora lá do Instituto de Química, a doutora Ana Camila Micheletti, para a realização de ensaios de atividade antibacteriana com as amostras de própolis, porém empregando cepas resistentes a antibióticos. E também o projeto deverá contar com a participação do grupo de pesquisa da doutora Mônica Cadre, da FACFAM, para avaliação do potencial anti-inflamatório dessas amostras de própolis. Então é uma equipe bastante grande, né?
Para a gente finalizar a nossa entrevista, professora Fernanda, quais recursos são necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa dessa natureza? Conta para a gente.
Olha, uma pesquisa dessa natureza envolve um grande número de recursos, não só recursos humanos, como eu acabei de falar, de demonstrar, como recursos financeiros, porque são para o desenvolvimento desses experimentos todos, nós necessitamos de uma quantidade muito grande de reagentes, muitos deles, a grande maioria, são importados. Necessitamos de equipamentos, não só aqueles equipamentos usuais de laboratório, mas também de equipamentos peculiares a cada tipo de experimento que precisa ser executado. Então, cada laboratório necessita de determinados tipos de equipamentos voltados para a realização de determinados experimentos. E também necessitamos de equipamentos de grande porte, principalmente no que se refere aos processos de determinação das estruturas químicas desses componentes das amostras de própolis, como do componente de plantas, de um modo geral, de produtos naturais, de um modo geral, que são equipamentos como de ressonância magnética nuclear, que custa da ordem de milhões de dólares, assim como o equipamento de espectrometria de massa de alta resolução, que também é da ordem de milhões de dólares, né? Então, são equipamentos muito caros, que são necessários para que a gente possa desenvolver com sucesso, né, a nossa pesquisa. Então, são vários recursos envolvidos, são, inclusive, não só esses recursos são importantes, como também o tempo é longo também para a gente executar tudo isso. Então, nós precisamos de recursos humanos qualificados e dispostos, né, competentes e com bastante entusiasmo, porque é um trabalho longo que demanda tempo e demanda um recurso financeiro bastante elevado.
Nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com a professora Fernanda Garcês sobre uma pesquisa que avalia a composição química e as propriedades biológicas de própolis de 4 regiões de Mato Grosso do Sul. Professora Fernanda, muito obrigada pela sua entrevista.
Ok. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos à disposição aí, quando for necessário, podemos esclarecer mais, falar mais sobre não só esse projeto, como outros que também nós desenvolvemos lá no nosso laboratório, no Instituto de Química. Muito obrigada mais uma vez.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui. Com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.